Sessão das Seis.
Boa tarde, ouvintes da Rádio UFSCar. Aqui quem fala é Thiago Rigolino. E começa agora, às 6 horas da tarde, no dia 4 de dezembro, mais um Sessão das 6, o programa de trilhas sonoras de cinema e de televisão aqui pela 95,3 FM, pela rádio de... pela cidade de São Carlos, ou também pelo site www.radio.ufscar.br.
Olá, eu sou Gabriela Nogueira e também estarei aqui com vocês agora nessa próxima uma hora, das 6 às 7, no nosso programa Sessão das 6.
E eu sou o Maurício Zatoni, também vou estar por aqui com vocês no Sessão das 6. E se você quiser entrar em contato com a gente para participar do Sessão Ouvinte, que é o bloco que vai começar logo mais, manda um e-mail para a gente, sessãodas6@gmail.com. Ou entre em contato agora no nosso, através do MSN, a gente está online aqui, radiofiscar@hotmail.com. Isso. Fala com a gente aqui online. A gente comenta, a gente fala aqui os comentários de vocês. Então vamos agora para o bloco Sessão Ouvinte. E a gente vai falar com a Lígia Gomes, que sugeriu umas músicas. Vamos tentar falar com ela aqui. Alô, Lígia?
Alô?
Está ouvindo a gente?
Tô.
Que bom.
Tô ouvindo meio baixinho, mas tô ouvindo sim.
Que bom, que bom. Então qual que é a música que você indicou, Lígia?
Oi?
Qual que é a música que você indicou?
Eu indiquei Lucha de Gigantes, uma música do filme Amores Brutos.
Ah, sim, que é um filme do Alejandro González Iñárritu, né?
É.
E o que você tem, por que você gosta dessa música?
Então, que coisa engraçada, né? Eu assisti esse filme logo que lançou, deve ter sido 2000, não sei. E aí essa música me marcou muito, assim. E o filme também, eu achei bastante forte na época. E fiquei muito com essa música na cabeça. Aí depois eu consegui baixar lá na internet, de vez em quando eu ouvia. E aí eu fiquei com a sensação de que essa música tocava o filme inteiro.
Ah, sim, que bacana.
Assim, toda vez que eu lembrava desse filme, lembrava dessa música e achava que tocava o filme inteiro. Aí eu fui reassistir o filme esses dias e vi que ela toca num momento só, rapidinho. E que na verdade é um filme que nem tem tanta música, assim, ao longo do filme.
Olha só.
E aí eu achei interessante, assim, como que uma música, assim, pode ser marcante mesmo, né? Um filme que nem tem uma trilha sonora com tantas músicas, de repente eu fiquei com essa lembrança, eu achava que tocava o filme inteiro.
Ela marcou, né? Acho que ela acabou criando uma identidade, então, do filme pra você, né?
É, eu acho que ela, a musicalidade que ela traz, eu acho que um pouco a letra também, passa muito a emoção dos personagens. Eu acho que talvez seja por isso, assim, parece que os personagens principais, eles trazem muito essa emoção que essa música passa.
Tá certo, então, a gente vai tocar aqui a música que você pediu, Lígia, que é Lucha de Gigantes, escrita por Antônio Vega e Nacho Garcia Vega, e cantada e performada por Nacha Pop. É isso aí. Lígia, continua na linha com a gente?
Continuou.
Valeu, Lígia. Obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso bloco do ouvinte.
É isso aí.
Obrigada a vocês.
Tchau, tchau.
Continua ouvindo aí a Rádio UFSCar.
Tá bom.
Beijão.
Outro, tchau.
Tchau, tchau. Vamos ouvir, então, aí a música que a Lígia indicou.
Mi voz
lucha contra quien voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo.
Voltamos aqui com Sessão das 6. É, a gente acabou de ouvir o Luxo de Gigantes, Nacha Pop, indicado aí pela Lígia. Lígia Gomes participou aqui do bloco com a gente, aqui do Sessão das 6. E agora a gente vai pro tema especial. E o tema do programa de hoje é a trilha de um filme americano chamado Hairspray, só que é do filme original de 88, que é o filme do John Waters, né? Mas também a gente vai comparar aí com o novo Hairspray da Broadway, de 2007. Aliás, o musical da Broadway e o filme de 2007, que é aquele com o John Travolta. Esse é remake do Broadway, do musical da Broadway. E que, por sua vez, adaptado do filme do John Waters.
E esse filme do John Waters que originou tudo é um filme de 1988. E tanto ele como o de 2007 ou o do musical da Broadway, todos eles contam a mesma história, basicamente a mesma ideia ali, que a Tracy Tumbling, né, e sua amiga Penny Pingleton sonham em participar de um programa musical de TV, né, com dançarinas regulares e com músicas específicas ali, que chama O The Corny Collins Show. E ao se tornar uma celebridade muito querida, porque ela vai começando a ficar famosa, vai começar a participar do programa, aí ela vai ficando querida e pelos espectadores, e aí começa a se envolver em algumas lutas pra acabar com o apartheid racial na cidade que ela mora, que é Baltimore, né? E, por exemplo, ela também lidera uma manifestação, né, em um parque de diversões para que todos os cidadãos negros possam também frequentar o parque e outros lugares que antes eram permitidos aos brancos.
Bom, e tudo isso acontece num clima muito descontraído, né? É, já que o John Waters é considerado o Pope of Trash, o Papa do Trash e do mau gosto. E ele defende a ideia de que existe muita diferença entre um mau gosto bom e um mau gosto ruim. Ele se considera responsável por tornar o gênero trash muito mais respeitável. E isso, né, da parte dele, é uma postura política. Em seus filmes, ele parodia a moralidade e a hipocrisia e se recusa à cultura do belo. Então, acaba sendo, às vezes, parecendo uma coisa aparentemente com uma plástica bizarra, né, meio repugnante. Mas isso não faz dele um alienado, muito pelo contrário, né?
Isso mesmo, Yu.
Sim. Não, acabou ajudando aí nessas ideologias que ele mostra, né?
Aham, e o Hairspray é o sétimo longa-metragem do John Waters, que ele já pertence a uma época, mas de maior de média bilheteria do, e sucesso aí do diretor. Coisa que ele conquistou na década de 70, né? 10 anos antes. E depois do filme do o Hairspray, ele fez mais filmes mais conhecidos, como Cry Baby, Mamãe é de Morte, Cecil Bem Demente e Clube dos Pervertidos. Todos esses em Hollywood mesmo.
Lembrando que o Mamãe é de Morte é um filme que passou muitas vezes na nossa querida Sessão da Tarde. E esse Cecil B. Demente é uma paródia a um grande produtor e diretor dos anos 50 e 60 da Hollywood de Ouro, né?
Os anos 30, 40 também.
É, isso. Ele é das antigas, né? Que é o Cecil B. DeMille, né? E então agora a gente vai ouvir a música dos créditos iniciais do filme Hairspray, do original, né? De 1988, que já apresenta alguns personagens coadjuvantes. E a música também chama, no caso, Hairspray. Ela é uma composição original para o filme, cantada por Rachel Sweet, uma cantora americana de pop rock, que depois fez bastante participações na trilha dos filmes do próprio John Waters.
Estamos de volta com o programa Sessão das 6. Queria convidar vocês para seguir a gente no Twitter, que é twitter.com/sessãodas6. Acabamos de ouvir a música Hairspray, né? Que é a música dos créditos iniciais do filme Hairspray. Vamos então continuar falando do filme, que foi nomeado em 7 categorias no Independent Spirit Award de 89, incluindo melhor diretor e roteiro. E foi nomeado também no grande prêmio de júri do Sundance Film Festival de 88.
Lembrando que o Sundance Film Festival, que acontece sempre em janeiro, mais ou menos, do ano, né, no começo do ano. É um grande festival de filmes independentes, então...
É, dali é o berço.
É, né? O berço, assim.
Os destaques dali vão ser destaque.
É, provavelmente são filmes independentes com baixo orçamento que acabam ganhando... Se ele ganha destaque lá, acaba ganhando uma certa promoção,
uma
distribuição.
Né? Verdade. Bom, o Hairspray foi escrito e dirigido pelo John Waters e começou com o nome de White Lipstick. E o nome foi mudado depois na ocasião da finalização do filme para Hairspray.
Isso aí, o filme ele é ambientado lá nos anos 60 e conta a história de Tracy Turnblad, que é vivida pela Rick Lake, e sua melhor amiga Penny Pingleton, que é a Leslie Ann Powers. Elas participam de uma audição para o The Corny Collins Show, que é um programa de adolescentes de TV lá de Baltimore, no qual casais dançam as músicas da época. É um programa bem adolescente, né? E apesar de Tracy ser gordinha, ela é selecionada, ela é escolhida para o corpo de baile do programa, e o que enfurece aí a rival dela, Amber Von Tussle. E aí no decorrer do programa ela é apresentada à cultura afro-americana através de uns novos amigos que ela faz, e aí ela conhece a Motormouth Maybell, que é uma dona de uma loja de discos de R&B e hostess do programa The Corny Collins Shows também. Na versão de 2007 do filme, essa personagem é vivida pela Queen Latifah.
Então a gente vai ouvir agora a música que toca num baile, né, promovido pela Muttermouth Maybell, que na versão de 2007 é, né, como o Maurício falou, a Queen Latifah. E a música chama I Am Blue, é The Gong Gong Song, escrita por Ike Turner e interpretada pelos E-Cats.
The heyday of hairdos and hair don'ts.
We shall overcome someday.
Not with that hair, you won't.
Heartthrobs and hefty girls.
Mama, welcome to the 60s.
Hot dates and hip talkers.
No matter what you've heard, we are gonna teach the white children how to do the birds.
Flap your wings,
beatniks, and hair hoppers.
I can't see through her hair.
And one magic potion that holds it all together.
They put me in special ed just because of my hair.
It's the times. They're a-changing. Something's blowing in the wind.
Let's get naked and smoke.
Are you now or have you ever gone steady?
You got something against Connie Francis?
White trash, plain and simple.
Fetch me my diet pills, would you, hon?
Oh, mother, you're so 50s.
Starring Sonny Bono, Ruth Brown, Divine, Michael St. Gerard, Debbie Harry, Ricky Lake, Jerry Stiller, and Sean Thompson. The new comedy from John Waters. It's way beyond Grease. Hairspray.
Voltamos com Sessão das Seis e, como vocês perceberam, nós ouvimos agora o trailer do Hairspray de 1988, numa voz com um narrador bem peculiar, né? E antes ainda a gente ouviu a música I'm Blue, The Gong Gong Song, das E-Cats, né? Composta pelo Ike Turner.
Que eram as E-Cats eram aquelas cantoras de backing vocals do Ike e da Tina Turner, né?
Uh-huh,
na época que eles tocavam juntos.
Ah, sim. Então, Trace, ela é apresentada à cultura afro-americana dos subúrbios de Baltimore, cidade na qual todos os filmes, né, do John Waters passam, e principalmente ao ritmo R&B, o Rhythm and Blues, né, que é uma forma de jazz com performances mais dramáticas. Então ela se identifica muito com eles e passa a defender a integração da sociedade, o fim do separacionismo que ainda existia e tudo. E o Hairspray mostra também as diferenças musicais, né? Por exemplo, as músicas que os grupos negros curtiam, dançavam e cantavam eram mais ritmadas e sensuais, assim como a que a gente acabou de ouvir. Não sei se todos aqui a gente ficou todo mexendo, porque ela realmente mexe com o corpo, essas músicas, né? E as suas coreografias, no caso, mexiam mais com os quadris, né? Eu acho que o pai do corpo, que até mais visivelmente dá pra ver que se mexe.
Bom, e é o caso de duas músicas que a gente vai tocar agora também, que é a música Shake a Tail Feeder, do The Five, do Tones, que é um grupo americano de doo-wop, e depois The Madison Time, que é do The Ray Bryant, que é um pianista e compositor americano de jazz. E essas duas músicas elas tocam no The Corn Collins Shows, né, no programa que a personagem vai dançar, né?
É isso aí, então vamos ouvir essas duas músicas. She knows I would have shown you how to do it.
It's Madison time. Hit it. You're looking good. A big strong man. When I say hit it, I want you to go two up and two back. With a big strong turn and back to the Madison. Hit time. You're looking good. Now when I say hit it, I want you to go two up and two back, double cross, come out of it with the rifleman. Hit time. Face it. Now when I say hit it, I want the big strong M, erase it and back to the mass. Hit it. Walk on, you're looking good. Now then, when I say hit it, it'll be tea time. Strong line. Now when I say hit it, I want the big strong Cleveland box and back to the medicine. Hit it. Crazy. Now when I say hit it, I want the big strong basketball with the Wilt Chamberlain hook. I want the big strong Jackie Gleason and back to the Madison. Hit it. And away we go. Now then when I say hit it, Birdland, I say stop. Hit it. How about a little stiff leg there? You're looking good. Now when I say hit it, come out of the Birdland, back to the Madison. Hit it. Crazy. When I say hit it, go two up and two back, double cross and freeze. Hit it. And hold it right there.
Well, life's too short and you're too sweet.
É isso aí, voltamos aqui com Sessão das 6. E vocês acabaram de ouvir a música The Madison Time, do The Ray Bryant. E antes ainda, Shake a Tail Feather, do The Five, do Tones. É, a gente disse aí que elas propõem uma dança, essa música, todo um estilo de dançar, que é o twist. E principalmente a The Madison Time, a vocal da música tá sugerindo uma dança, né? Tá propondo aí que as pessoas dancem. Agora, voltando aí ao tema do Hairspray. Esse filme do John Waters é, sem dúvida, não tem, aliás, tanto os elementos trash, ou como ele chama, o bom mau gosto, quanto os outros filmes anteriores dele. Pois ele, esse, o Hairspray, ele já fez dentro aí dos esquemas de Hollywood, né? Ele tinha um filme aí que algumas pessoas devem conhecer, que chama Pink Flamingos, que não é o primeiro filme dele, é o terceiro longa, e é considerado o filme mais cult dos trashes. Foi o que fez ele ser conhecido fora de Baltimore.
É o supra-sumo do trash, não é? Pra falar a verdade.
O supra-sumo do trash, assim, nunca vi filme mais trash mesmo. E nesse filme aí tem a personagem Divine, que é uma drag queen, e ela é filha de uma mãe louca, que vive num chiqueirinho, assim. E mãe, a Divine também é mãe de um delinquente nesse filme. Ela é conhecida, né, ela se chama de o pior ser do mundo, o ser mais repugnante da face da Terra. E ela faz questão de não perder esse título, né, e não há nenhum, nesse filme não tem nenhum senso, assim, de pena ou de moralidade por essa personagem, né. Ela é o pior ser do mundo e por isso mesmo o melhor.
O John Waters também tá na sua história pessoal, até nos filmes, e tem essa característica do senso de humor, assim, de falar, de criticar também os bons costumes, no caso, o belo e tudo mais. E isso tá muito na história dele, que ele cresceu em Baltimore, né? E nos anos 50, e sempre foi obcecado por violência, por sangue, reais, né? E também na tela. E ele começou a gravar filmes silenciosos, né? As primeiras experiências com ele com o cinema, então foi os 8mm e 16mm, com amigos dele e tal, nos meados dos anos 60, quando ele tava ali na juventude e adolescência, né? E o público começou a aumentar, ele tinha algumas exibições, então começou a ficar mais famoso, né? E ele começou a fazer longas depois disso, fazer a longa-metragem nos anos 70, e foi aí que ele teve grande sucesso, principalmente depois do filme que o Maurício acabou de falar, o Pink Flamingos, que é um filme de 72, né? E eu acho bem por isso mesmo, né? Por ter chocado as pessoas de um jeito bem peculiar, bem diferente, ele acabou estourando, né? E levou a fama, e seu amigo também, Harris Glenn Milstead, mais conhecido como a Divine, né? Que é a Drag Queen.
Bom, o Waters continuou fazendo filmes chocantes de baixo orçamento, até que foi convidado a produzir em Hollywood. Hoje em dia, embora seus filmes pareçam mais limpos, ainda conservam o estilo e as obsessões dele, né? Sim, não tem como mudar completamente. Ele só se adaptou um pouco, né? E falando em Divine, na versão de 2007 do filme Hairspray, o seu personagem, Edna Turnblad, a mãe de Tracy, foi interpretada por John Travolta. Vamos ouvir duas músicas que no filme tem a ver com ela. Ela é absolutamente contra os sonhos da filha, até que ela fica famosa e começa a receber propostas de trabalho.
Então aí a gente vai ouvir as músicas chamam I Wish I Were a Princess, que é da Little Peggy Marsh, e em seguida a gente escuta a música Mama Didn't Lie, do Curtis Mayfield, mas ela é cantada aqui nessa uma versão de John Bradley. E essa última música, Mama Didn't Lie, é a trilha em que as duas saem pra fazer compras, vão à loja de moda pra gordinhas. Então vamos começar aí com a I Wish I Were a Princess.
Is plan a celebration in our lives.
De volta aqui com Sessão das 6, e como vocês puderam ver, as músicas da trilha do Hairspray são bastante características dos anos 60, né? Com os ritmos do whoop, twist and shout, rock and roll e o R&B. E coisa que não foi mantida, infelizmente, né, pro musical Hairspray, musical da Broadway de 2002, e nem pro filme mais recente, o de 2007, né, que tem mais músicas pop, né, músicas mais que ficam, sei lá, na cabeça, mais fácil de ouvir, de decorar.
É, então, a história dessas adaptações é a seguinte: o Hairspray de 88, ele foi mais rentável quando lançou o VHS, já no começo da década de 90, tipo 92, assim, do que quando ele lançou no cinema, lá em 88, em 89. E foi com o VHS que o filme virou um clássico mesmo. Aí, 10 anos depois, em 2002, a mesma produtora do filme, a New Line, que é uma produtora de Hollywood, ela juntou e convidou os compositores e letristas Mark Shaiman e Scott Whitman, e também os escritores Mark O'Donnell e Thomas Meehan, para fazer um musical da Broadway, baseado no filme. Aí eles mantiveram aí a história, mas para ir um bom musical, eles deixaram o filme mais bobinho e escolheram, substituíram as músicas originais por músicas de seriado, né? Músicas de musicais.
Uhum.
Esse musical, por exemplo, ele ganhou 8 Tony Awards em 2003, dos 13 que ele foi nomeado, né? E Tony Awards é uma premiação de teatro, em especial de musicais. E eles acabaram a temporada em janeiro desse ano.
Bom, em 2006, com o frisson dos filmes musicais, a New Line, a produtora, chamou o Adam Shankman para transformar o musical da Broadway em Hairspray em um novo filme, né? Que aí teria a Michelle Pfeiffer, a Queen Latifah, o Zac Efron e o John Travolta travestido como Edna, a mãe da personagem principal, a Tracy, né? E apesar do John Waters ser creditado como co-roteirista e fazer uma ponta no filme, o filme foi adaptado do musical e não do filme original, né? Ele teve várias cenas cortadas e transformadas em relação ao filme original. A trilha sonora é praticamente a mesma do musical, mas o filme ganhou vários prêmios no MTV Movie Awards, Hollywood Film Festival e no Critics' Choice Awards.
Pode dizer.
Não, agora eu ia falar que a gente vai ouvir as duas músicas, né, do Hairspray original, como todas aqui que tocaram aqui, são do filme original do John Waters. You Will Lose a Good Thing, composta e cantada por Barbara Lynn. E em seguida, The Bug, do Jerry Dolman e The Nightcaps.
If you should lose me, oh yeah, you'll lose a good thing. I'm giving you one more chance for you to do right. If you'll only straighten up, we'll have a good life. 'Cause if you should lose, and if you don't believe me, just try it, Daddy, and you'll lose a good thing. Just try it, Daddy, and you'll lose a good thing. Just try it, Daddy.
Everybody's jumping, moving around. Nobody's standing still, keeping the ground. You can't tell what will happen when they pass it around. And it's a bug. You got it, you had it, you're all on your own. Somehow it seems better when you do it alone. No better talking once it's been thrown. And it's a bug. Turns long to I want a bug, bug. A hole in my shoe. Well, real bugs bug me, no matter what size. Spiders, mosquitoes, grasshoppers, and flies. But this kind of bug really takes surprise. It's a terrible bug. But this kind of bug really takes surprise. It's that old bug.
É isso aí, pessoal. Voltando aqui com Sessão das 6. Essa música é muito legal, Let's Twist Again, mas vou deixar ela tocando só no BG mesmo. A gente acabou de ouvir The Bug com Jerry Dallman e The Nightcaps. E antes a gente ouviu You Lose a Good Thing de Barbara Lynn. Eu queria avisar vocês que o John Waters ele está escrevendo o roteiro para o Hairspray 2, que vai ter o primeiro nome que o Hairspray teve, o primeiro Hairspray teve quando ele estava sendo produzido, que era White Lipstick. E vai ser feito, tá sendo feito no mesmo esquema do musical do filme de 2007, aquele com o John Travolta, inclusive com o mesmo diretor Adam Shankman. E o John Travolta, ele falou aí num acesso de estrelinha que ele só faz o filme se for de verdade engraçado.
E agora a gente, saindo do nosso tema de hoje, a gente vai pro Sessão Brasil. E o filme desse Sessão Brasil de hoje é O Meu Tio Matou um Cara, um filme de 2004, dirigido pelo Jorge Furtado. É um brasileiro aí. E um dos filmes prediletos aqui do pessoal do Sessão das 6, do Jorge Furtado, né? E a sinopse, né? Ó, a história conta. Ele tem o Lázaro Ramos, a. Quem mais tem mesmo, Gabriela?
Débora Seco.
Débora Seco, isso. E
tem a filha dele, que agora tá na MTV.
Não, a filha do. É a filha Nando do Nando Reis.
É a filha do Nando Reis.
Que é a Sofia Reis.
Isso, nossa, me confundi agora.
E tem o rapaz lá do Cidade de Deus, que é o Darlan Cunha, né? Então, aí a história, na verdade, é o seguinte. É ele, o Darlan Cunha, o Duca, que recebe a visita do tio, dizendo que matou um cara. E dizendo mesmo, né? Ele tava se confessando. E só que pra família e tudo, aí ele vai preso por causa disso. Só que esse sobrinho dele, né? O Duca, não acredita no tio, né? O tio é o Éder, achando que o tio é inocente. Ele tá acobertando alguém. No caso, acobertando a namorada dele,
que é a Soraya, a Débora Seco.
Isso, que é a Soraya, a Débora Seco, que no caso era a mulher do falecido aí, né, que ele foi preso. E aí, o filme é interessante, que ele tem várias... tem uma certa investigação ali, né, que o Duca faz com os amigos dele. Uma é a namoradinha, que é a Isa, né, que faz a...
Que é a Sofia Reis,
né, e um outro rapaz lá, que é o Kid. Aí eles meio que fazem um dama de detetive, tentando... Né, solucionar esse mistério. Até o começo do filme é muito interessante, os créditos iniciais ali já tem um esquema meio detetive, que é um jogo
joguinho, né?
Isso, é um jogo de computador, é um que você vai andando, abre a porta e tal. na casa, e aí você fuça numa gaveta e acha uma pista, e aí, não sei o que, aí nisso vai vindo os nomes, né? É legal que ele já te diz mais ou menos aquilo lá, mas como é um filme de Jorge Furtado, então é um filme engraçado, né? É um filme policial, no caso, né?
É um filme que descontrai, né?
É, que diverte.
Diverte.
E...
Bom, o Jorge Furtado, ele é diretor e roteirista gaúcho, tem vários curtas, longas e séries de TV, né? É, quem nunca assistiu Ilha das Flores, né? Que é o famoso curta-metragem aí, que foi um dos primeiros que ele fez, assim, e que o tornou famoso, né? Aí depois ele veio com os longas, O Homem que Copiava, agora ultimamente Saneamento Básico, séries como A Invenção do Brasil, Brava Gente.
E até recentemente a Decamerão, a Comédia do Sexo, que inclusive eu vi vi um pedaço, assim, e não sabia que era do Jorge Furtado.
É, ela na verdade já repetiu, né, duas vezes. Ela já passou duas vezes na TV. E é com o próprio Lázaro Ramos e a Débora Seco também.
Também. Bom, a gente vai ouvir a música tema do filme, que é a música Soraya Queimada, do Zé Brito, que é cantor e ator brasileiro e participou aí de outras trilhas sonoras dos filmes brasileiros, como, por exemplo, A Lisbela e o Prisioneiro, que é do Guel Arraes, também é aí amigo do...
Prador.
Colega do Jorge Furtado. Vamos ouvir, então, Soraya Queimada.
Ter um lança-chamas, eu queria ter uma fogueira, eu queria ter somente um fósforo, eu queria ter uma vela acesa pra queimar Soraya, pra ver torrar seu couro, pra deixar somente o osso exposto ao sol. E depois da meia-noite, Soraya vai voltar. Ela vem toda queimada se vingar. Se vingar. Eu quero ver Soraya queimada. Soraya queimada. Porque Soraya me queimou. Oh, oh, oh. Eu quero ver Soraya. Fúrico, e um litro de álcool, tubarão. Eu queria uma tocha iluminada pra deixar Soraya igual carvão. E depois da meia-noite, Soraya vai voltar. Ela vem toda queimada se vingar. Vai vir, se vingar. Soraya queimada, Soraya queimada, porque Soraya me queimou. Oh, oh, oh.
Cantem, meninos e meninas, de mãos dadas. Como o papai gosta, é isso mesmo. Que cor bonito.
Soraya me queimou e doeu.
Girl, what you doing over there? Can't you see? I'm spraying my hair.
E aí, estamos de volta aqui com sessão das 6. A gente acabou de ouvir Soraya Queimada, do Zé Brito. Tá aí presente no filme Meu Tio Matou um Cara. E o Zé Brito também fez algumas trilhas aí do filme Lisbela e o Prisioneiro, né? Que é do Guel Arraes, que é bastante amigo aí do Jorge Furtado. E agora a gente vai pra agenda, programação de cinema na cidade de São Carlos e região. Então fiquem atentos aí, vão ao cinema. A gente vai começar a falar aqui do Cine São Roque, que hoje tem uma sessão, hoje às 8 da noite, como sempre, lá no Cine São Roque. Tem a apresentação de teatro A Vida de Galileu, e logo depois curta-metragem de ciência junto com a temática de Galileu. E o Cine São Roque é lá no Armazém Cultura, em Água Vermelha, na rua Bela Sintra.
E no Cineclube CDCC, ele na verdade entrou em férias, então não vai ter sessão. Sessão agora só em fevereiro. E no Cine UFSCar, agora dia 9 do 12, também às 7 horas aqui, o Cineclube da Universidade Federal de São Carlos, no Floresta Fernandes. A última sessão é uma sessão especial, sempre, anualmente, acho que alguns, desde que existe o Cine UFSCar, essa sessão dos trabalhos de conclusão de curso, do curso de imagem e som, os TCCs. E aí vai vir curtas-metragens Em Casa, Instruções para Matar Maíra, Fim do Mundo, Piscina, O Gato Preto e Nas Nuvens.
É isso aí, todos esses cineclubes que a gente falou até agora são gratuitos, né? Tem a entrada gratuita. No Cine Iguatemi, que não é um cineclube, tá passando o filme Lua Nova, o filme 2012 e o filme Atividade Paranormal.
Isso aí, lá no Sesc tem a Mostra de Cinema Contemporâneo Francês, com sessões gratuitas. E tem o último dos Loucos, número 9.
Dia 9, no
dia
caso.
Dia 9, desculpa, dia 9. Quarta-feira, né, às 8 da noite. O filme Assassinas, dia 11, sexta-feira, às 8 da noite. E aí esse final de semana, sábado e domingo, às 6 da tarde, o filme Algo Que Você Precisa Saber, de Cécile Tellerman, um filme francês de 2008.
E no Cine São Carlos, ali na rua Major José Inácio, tem os filmes Tá Chovendo Hambúrguer, Lua Nova e o filme Código de Conduta. O Cineclube Cine Quanon não haverá sessão essa semana.
E aqui nós terminamos mais um Sessão das Seis. Esse foi o de número 26, se eu não me engano. E sempre que vocês quiserem ouvir os outros 25, além desse, que logo estará no nosso blog, vocês acessem
www.sessaodas6.blogspot.com.
Isso. E lá vocês vão ouvir todos os nossos programas, deixem seus comentários. Nós também temos alguns comentários nossos sobre os programas e outros links, vídeos e etc. E lembrando também, nosso e-mail é sessaodas6@gmail.com. Também mande as suas opiniões e
o nosso Twitter é...
E participem do nossa sessão do ouvinte.
Sim, isso. Mandem sugestões. Nosso Twitter é www.twitter.com/sessaodas6. E a sessão das 6 é Thiago Rigolino, Maurício Zatoni, Gabriela Nogueira, Ana Kiel e Laura Teixeira.
Isso aí. E a gente então fica por aqui. Convido todos vocês a irem no cinema. Em especial, hoje, o Cine São Roque acontece hoje, tá, logo mais, às 8 horas. E é isso aí. Boa noite.
Eu queria mandar um beijo pro meu amigo Rodrigo, que tá ouvindo a gente lá de Campinas também.
Bom, um abraço pro Maurício Martus, que está escutando a gente, nos deu uma grande ajuda hoje. E também pro Luciano aqui da rádio, que também ajudou a gente. E um beijo pra Muna, que deve estar ouvindo a gente aí.
Boa noite a todos.
Até semana que vem.
Até semana que vem, pessoal. Isso aí.
Sessão das 6.